Glórias a Deus.
Amém.
Mais uma vez, paz seja convosco. Estamos na segunda parte da nossa escola dominical. Nós estamos tratando sobre santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós temos falado que o primeiro elemento que nós temos que conhecer para exercitar a santificação progressiva nas nossas vidas é o que é o pecado. Fazendo um pequeno resumo da semana passada, aquele que desejar ter corretos pontos de vista sobre a santidade cristã, ela primeiramente terá que entender o que é pecado. Você tem que estudar o que é pecado, não quais são os pecados. Porque se você fosse dedicar a estudar quais são os pecados, vixi,
outras vidas.
Tá, boa. Boa observação. Outras vidas. Então, nós não temos que analisar o que é pecado ou o que não é pecado, e sim analisar a doutrina do pecado. Conceitos errados sobre a santidade geralmente vêm de ideias distorcidas em relação à corrupção humana. O que você conhece de pecado, o que você conhece da corrupção humana, ela vai gerar se uma coisa, um caminho, ele é santo ou se ele não é santo. Sem o conhecimento do pecado, doutrinas como justificação, conversão e santificação são apenas palavras e nomes e, na verdade, fazem parte da ordem da nossa salvação. Não algo sequencial, como se fosse uma coisa é aqui, daqui a umas 10 horas, daqui a um dia. Não. São elementos que fazem parte da nossa salvação. A doutrina da justificação, conversão e santificação. A primeira coisa que Deus faz quando quer tornar alguém uma nova criatura é convencê-lo do pecado. Como é que eu posso falar para você de salvação se você acha que você está tudo certo? A pessoa chega para você e fala assim: olha, eu tenho um remedinho aqui que é ótimo para a dor da coluna. E você responde para a pessoa: eu não tenho problema de dor na coluna, não preciso do seu remédio. Se você não fala de pecado, se o Espírito Santo não te convence da sua situação pecaminosa, para que eu preciso de um Salvador? As pessoas que mais têm dificuldade em relação ao conceito de salvação são pessoas ricas, pessoas que estão muito bem de vida. Eu ganho um alto salário, eu estou casado muito bem, eu moro muito bem, eu não estou errado, eu estou muito bem. Então eu não preciso desse Deus. Quem que ele vai melhorar a minha vida? Está tudo certo. O conceito de pecado, ele vem trazendo realmente a verdade sobre as nossas vidas. Nós lemos Gênesis 1, verso 3, que disse Deus: haja luz e houve luz. Deus mesmo resplandeceu os nossos corações mediante a obra do Espírito Santo. Nós estávamos em trevas e nós viemos para a luz. Pontos de vista indistintos ou mal definidos do pecado são a maioria dos erros e muitas vezes o nascimento de heresias ou de doutrinas falsas que nos levam a caminhos errados. E nós ouvimos aquele vídeo, quem estava aqui em cima ouviu, daquelas declarações daquela mulher, porque são as coisas que ela crê, em que você pode olhar para Deus e falar: não, Deus, você, se está bom para mim, está bom para o Senhor. Se eu quero, mesmo que você não queira, Deus, você vai passar a querer. É o que ela acredita. Ela acredita que realmente esse Deus, ele é um Deus que ele é maleável segundo a minha vontade, segundo os meus desejos. E a gente brincava: se Deus ele fosse nos perdoar na medida do nosso perdão, ou se ele fosse fazer as coisas que eu quero, o mundo estaria perdido. Lembra daquele filme que teve lá, o Todo-Poderoso 2, em que o Jim Carrey, ele entra na posição de Deus, e aí ele começa a receber um monte de pedido, aí ele pega e coloca um laptop na frente com todos os pedidos, ele dá um comando que seleciona tudo e diz sim
para todos os pedidos.
E aí ele vai dormir, quando ele acorda, está tudo em caos, as pessoas queimando as faixas, brigando, porque todo mundo queria algo e foi concedido a ele. Quando nós somos atendidos nos nossos pedidos, todos eles, problema. A gente viu lá o documentário, comentei com vocês lá da Coreia do Norte, se os desejos lá do cara fossem concedidos, já era. E aí nós falamos do pecado de um modo geral. Ele é a falha e a corrupção da natureza do ser humano. não é das suas ações, é da sua natureza. Está dentrinho do seu coração, do meu coração. Pastor, você é pastor e tem também, mais que você. E aí Edilene fala, eu também, eu sou também, eu também, eu sou a segunda. O pecado vem a partir da natureza de Adão em nós, é algo que vem como um acessório de fábrica em que você não pode simplesmente dizer, eu não quero. Isso faz parte de mim e de você. E vem quando o homem se afasta da retidão original. A palavra, ela é dita, ela é pregada, mas você decide se afastar. Isso eu não quero. Isso para mim não serve. Comentei com vocês sobre uma pessoa que o irmão Paulo, ele está discipulando, em que enquanto o que ele falava era agradável aos ouvidos dela, você é demais. Você está me dando luz. Você está me trazendo entendimento. Mas aí ele começou a falar algumas coisas que não eram muito doces para ela. Não quero. Esse pastor, ele está falando muito disso, de pecado. Não, eu quero é felicidade. Eu quero é que fala mais de amor. Eu quero que fala mais das coisas que são, me tornam felizes. Mas e quando eu falo uma coisa que você gosta? Opa, aconselhamento acontece demais. A pessoa está ali te ouvindo, e aí, em certo momento, você fala algo que confronta ela. Essa semana eu confrontei uma pessoa falando assim, você é manipuladora. A pessoa vai até para trás. E aí, né, a gente tem uma brincadeira entre os conselheiros bíblicos, que é que você vai falar um negócio desse, a primeira coisa que você faz é arrasta a cadeira um pouquinho para trás. E se a pessoa ficar brava, que ele te dá um burro na cara, você já está afastado. Você não te alcança. Não é piada, é verdade. Porque as pessoas, elas vão, elas têm aquela falácia na cabeça delas de que está tudo certo, de que eu sou certo, e que está tudo bem, e que tal, a que você apresenta, a pessoa, ela fica doida. Por isso que a gente tem que tomar cuidado no aconselhamento bíblico, quando uma pessoa está totalmente desbalanceada hormonalmente, por causa de medicamentos ou por alguma disfunção física. Porque se você fala uma coisa como essa, e a pessoa está numa condição dessa, ela se mata. Ela se joga da janela, ela vai, sai na rua, ela quer ser morta, porque aquilo que era o reduto dela de proteção foi descoberto. O aconselhamento bíblico é muito sério nesse aspecto também. E nós, dentro do aconselhamento bíblico, nós temos que mostrar para a pessoa que ela está errando. Eu, como pastor, eu tenho a obrigação de falar para você, olha, você está errado. Não porque eu acho, é algo que eu falo com as pessoas. Não vem para o aconselhamento achando que você vai achar em mim a figura ideal ou perfeita, não. Você não precisa ouvir o que eu faço, e sim o que a Bíblia diz. E quando a Bíblia diz e o Espírito Santo convence, não tem saída. A pessoa fica constrangida. Cada pessoa que nasce nesse mundo, segundo esse conceito do pecado, ele merece a ira e a condenação de Deus. Não, pastor, o que o ser humano precisa é de amor. Não, nós temos direito é da condenação. Outra musiquinha, Reginaldo cantou uma, eu canto outra. Os sonhos que foram embora, isso é o que se perdeu, restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é seu por direito? Qual é o seu direito? O que é que você tem direito? Você chega lá na vara da justiça e fala assim, eu tenho direito. Você vai lá na fila do pão lá, vai comprar um negócio, alguém passa na sua frente, você fala assim, não, para, eu estou na fila. Eu tenho direito. Que direito nós temos? Nenhum. Tiago 2,10 diz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Pastor, que versículo injusto. Quer dizer que eu faço tudo certo e erro um? Está tudo errado? É. Porque você é dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. E nós temos que entender que a melhor ação nossa é nada. Então eu não vou fazer nada. Não é isso. Aí você trabalha no outro extremo. Então eu não vou fazer nada. Eu vou sentar aqui porque se eu fizer está certo, se eu fizer está errado. Se eu não fizer está errado, está errado. Isso não é conceito de pessoas que são salvas. Pessoas que estão querendo se corrigir, se consertar. Há pecados também, nós falamos na semana passada, de omissão e de comissão. Ou seja, você pode pecar ao agir e você pode pecar por não agir. E nós lemos o versículo Mateus 25, de 41 a 43, que diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver. E aí, não uma nem duas vezes, eu já comentei com vocês, volto a falar, em que certa vez eu cheguei para uma classe de teologia, comecei a falar assim, sobre esquerda, as pessoas que estavam assim, que nem Edilene, ia para o outro lado, com medo. Olha como é o ser humano. A pessoa pegava o lápis assim, a borracha, e eu via, né? Aí ele jogava assim, aí ele ia, sentava no outro lugar, porque ele queria estar onde? Na direita, que é onde Deus falou que é as ovelhas. Então, parece que é simbolia, parece que a pessoa vai conseguir alguma coisa com essas coisas. Aí o João Batista olha e fala assim: quem te ensinou a fugir da ira vindoura? Parece que com atos simples como esse, a gente foge da ira vindoura. Nós finalizamos a aula semana passada com a seguinte frase: Senhor, perdoa todos os meus pecados, sobretudo os meus pecados que eu não me lembro. É necessário relembrar a nós que um homem pode cometer um pecado e, no entanto, fazê-lo por ignorância, julgando-se inocente quando na realidade é pecado. As pessoas, elas muitas vezes cometem pecados por ignorância. Quer dizer que não tem problema? Lógico que tem. Minha carteira está vencendo agora, em maio. E se eu não lembrasse? E se eu, andando de carro, o policial ali me parasse e me falasse assim: documentos! E eu desse para ele: ó, está vencido. Eu não sabia. Ele olhava para mim e falava assim: eu vejo nos seus olhos que você é uma pessoa boa. Pode ir embora. Você não estava sabendo. Você está perdoado. Posso te indicar? Vem o policial falando assim: posso te indicar um lugar onde você pode tirar sua carteira de motorista para você não ser novamente incomodado por uma pessoa como... É assim? Não é, gente. Não é assim. Tá? Não... Hã? Podia, né? Mas se fosse... A gente já é folgado. Se a gente tivesse esse tipo de situação...
Nada, ele deixa você mais assustado. Aconteceu um episódio com... É assim, eu estava no carro e determinada pessoa com esse episódio. A carteira dela venceu e ela não percebeu que tinha vencido. Aí na hora que teve a blitz, quando parou, os guardas foram até a lista. Falaram até o caso, ele estava bêbado, estava vindo da igreja. Ele fez um terrorismo, a coitada chorou na hora que não aguentou. Eles são terríveis. Mas é correto assim, não há maneira de agir, mas dá certo de cobrar, né?
Não é a música do Roberto Carlos, mas ele é terrível. É necessário relembrar a nós que o homem pode cometer um pecado e, no entanto, fazê-lo por ignorância. Não consigo encontrar qualquer garantia nas Escrituras para a moderna afirmativa. E isso que nós estamos fazendo de piada, as pessoas pregam nas igrejas. O pecado não é pecado enquanto não o percebemos e tomarmos consciência dele. E isso está sendo ensinado. Enquanto você não tomar consciência do que você está errado, não é pecado. Pessoas dizem que é erro, que é engano, mas na verdade é pecado. Pelo contrário, os capítulos 4 e 5 do nosso livro mais negligenciado, chamado Levíticos, um livro que você ama, né? Você já leu várias vezes, né? Como também em Números 15, nós vemos Israel sendo instruído de que havia pecados de ignorância que tornavam as pessoas imundas e que precisavam ser espiados da mesma maneira. Levítico. Eu acho que o livro de Levítico seu está colado, né? Vai, faz uma... Levítico capítulo 4. Eu vou ler, tá? Porque eu vou salpicar alguns versículos. 11 horas, fala de salpicar, a gente lembra de salpicão de ferro. Tá? Levíticos capítulo 4, verso 1 em diante. Para você que não está encontrando, Gênesis, Êxodo, Levítico. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância, então existe o pecado por ignorância, contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho, sem defeito, ao Senhor, como oferta pelo pecado. E aí ele vai seguindo o procedimento de tudo, de como fazer pelo sacerdote. Próximo. Verso 13. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Verso 22. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou, se não fizessem, se tornar culpado, ou se o pecado que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem efeito. Verso 27. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem efeito pelo pecado que cometeu, e aí na sequência haverá a liberação da culpa. Tá? Então ele vem falando primeiramente dos sacerdotes, depois ele fala do povo, de uma maneira geral, depois ele fala do príncipe, depois ele fala de pessoas individuais. Independente da sua posição, quando você pecar e você cometer um pecado, você tem consequências. Há consequências. E aí o que ele fala é que pode ser que você se convença por ser a sua conta, por sua conta própria, ao ouvir alguma coisa, ou alguém chegar para você e falar: olha, você está agindo errado dessa e dessa maneira. O que acontece dentro do Antigo Testamento, você leva um sacrifício que foi o meio que o próprio Deus estabeleceu para que houvesse novamente uma união, pudesse haver um relacionamento entre ele e a pessoa, ou ele e a instituição, ou ele e o povo. Nos nossos dias não é assim. Você não precisa matar o bichinho. Você simplesmente vai na presença de Deus, porque o sacrifício perfeito já foi feito, sacrifício de Cristo já foi feito, e você pede perdão ao Senhor por aquilo, e aquilo te é perdoado, para que você possa novamente estabelecer um relacionamento com o Senhor. Ufa, piadinha antiga, alguns já ouviram, entendeu? Imagina você vindo para a igreja de domingo com o carro cheio de ovelhas para você pedir perdão dos seus pecados, porque você ia ter que fazer o sacrifício aqui. Dá risada, imagina o seu carro cheio de ovelha e as pessoas olhando e falando assim: olha, pecou de novo, mais pecado. Vocês são sem graça. E também
churrasquinha você compra.
Quem ia comer era só o sacerdote. Tá. E também encontre, não, o presbítero, ele entra nessa no dia. E também encontre o Senhor ensinando expressamente que o servo que não soube da vontade do seu Senhor e não agiu conforme essa vontade também não será desculpado pela sua ignorância, mas será castigado. Lucas capítulo 12. Hã? Qual que é o sobrenome da sua família, Reginaldo?
Para mim é Alves.
Alves. Para a gente finalizar da família Alves, porque quando eu entreguei chocolate só para as crianças e a Claudinha ficou extremamente entristecida, e para que ela também não fique... Lê Lucas 12:48. Depois eu pulo para a família Leal, não esquenta a cabeça não. Tá? Lucas 12:48.
Mas, porque ela não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá.
Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. E aí ele fala sobre uma coisa que às vezes a pessoa não pensa, que eu comento com alguns, que é a graduação da punição. A pessoa que faz algo por ignorância, dentro do conceito espiritual, ela vai ter um julgamento ou uma punição pior. Como vai ser isso no inferno? Não sei.
Por ignorância?
É.
Pior?
Não, é menor.
É, pior.
Falei pior?
É.
Perdão. Uma pessoa que comete um pecado por ignorância, ela vai ter uma punição menor do que uma pessoa que faz consciente. Me perdoe. Tá? Então, como vai ser isso? Não sei. Na vida dos que vão para o inferno, não sei se vai ser mais quente, menos quente. Não sei, não sei. Nem quero saber. Alguém quer saber?
Não.
Se alguém quiser saber, depois me conta. Tá? Para os salvos, também vai ter uma diferença, que é no sentido de galardão. E aí, às vezes, a gente pensa que não tem diferença, mas quando a gente pensa em eternidade, é diferente. Quando a gente vê o povo de Israel, por exemplo, que está morrendo de fome, quando cai o maná dos céus, maná! Entendeu? E depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos, esse maná. Ontem, a gente deu uma folga forçada para Rosângela em relação ao almoço, né? E aí nós fomos esquentar as coisas para comer. E aí eu falei, a tia foi comer também, ela falou, eu separei as coisas dela, ela olhou para mim assim, não quero esse arroz. É mais ou menos a gente, o meu povo de Israel em relação ao maná. Imagina você na eternidade, não desfrutando de alguma coisa simples, vai fazer diferença. É? Vai fazer diferença. Eu não sei como que vai ser isso, porque a Bíblia não fala, mas que vai ter diferença.
Pastor, vai. É a mesma coisa que ele fala aqui, ó, porque aquele muito for dado, não será cobrado. Ou seja, eu creio assim que o galardão, se eu tenho mais intimidade com Deus, ele vai se revelar de uma maneira maior para mim do que para o outro que não buscou conhecê-lo.
Sim, mas na eternidade, como que isso vai acontecer na prática?
Pois é, não, se na prática eu não sei.
Não, é isso que eu estou falando. Na prática eu não sei. Eu posso imaginar, por exemplo, eu falo dois exemplos. Você morar no primeiro andar e Deus morar lá no 20º andar. Será que em relação à eternidade tem diferença? A gente não consegue pensar de maneira prática como vai ser essa diferença. Mas vai ter diferença.
Eu penso em relação ao conhecimento, né? O relacionamento com Deus vai ser diferente.
Mas de que forma?
A palavra de Deus não diz que por exemplo, a manifestação de Deus vai estar, que todos vão ver. Mas assim, vê-lo face a face, não diz isso na Bíblia. Nós vamos ver face a face quando tiver na eternidade só de Jesus. Então vai haver uma diferença assim. Em relação ao conhecimento que a gente tem que buscar, né? Que a nossa ignorância é justamente porque a gente tem aqui.
Mas aí você está falando no âmbito
não, terreno,
temporal, né? Eu estou falando no âmbito divino. Como praticamente vai ser essa diferença?
Pois é.
É isso que eu não sei. Entendeu? Mas vai ter diferença.
Sim, mas que no âmbito temporal, nós temos acesso a essa palavra e nós não buscamos.
Claro.
Então vai haver essa diferença.
Nós não, porque eu sou ungido, tá?
Tá?
Eu sou ungido. Segue o raciocínio dela. Ela ainda acha que eu falo sério ainda.
Não.
Vamos lá. Faríamos bem em relembrar que fazendo de nosso conhecimento, da nossa consciência, miseravelmente imperfeitos, à medida da nossa pecaminosidade, estamos pisando em terreno perigoso. O que que esse versículo, essa frase, melhor, o que que essa frase disse? Se você for medir o grau de pecaminosidade da sua vida pelo seu entendimento, apenas já é. Quem aqui é mau? Quem aqui merece o inferno? Levanta a mão! Ninguém. A gente fica até com medo. Vai que Deus ouve, né? O nosso conhecimento e a nossa consciência não é o grau de medida. A medida é sempre a palavra. E sempre a palavra pela orientação do Espírito Santo. Grande erro dos fariseus era o peso segundo o entendimento deles. Concernente a origem e fonte dessa vasta enfermidade moral chamada pecado, temo que a ideia de muitos crentes quanto a esse particular são tristemente defeituosas e doentias. O que é pecado? Muita gente tem um conceito errado sobre pecado e vai continuar padecendo. Uma das maiores temores que eu, pastor seu, tenho é de ensinar algo errado. Uma das maiores angústias do meu coração é eu ensinar algo errado. Porque eu posso ensinar errado. E a gente brinca, a gente se relaciona, você começa a confiar em mim. E eu, às vezes, eu posso falar uma coisa para você que vai te tirar do rumo. Se você não for direcionado pelo Espírito Santo, você ouve, você acredita. E você vai carregar isso por muito tempo. Como é o caso daquele áudio que a gente viu. Você acha que ela não ouviu aquele húngaro? Você acha que ela tirou de onde aquilo lá? Será que ela tirou da cabeça dela? Pode ter tirado, porque o coração nosso é pecaminoso. Mas ela pode ter sido instruída naquilo. Em que Deus, ele vai querer, mesmo que ele não quiser. Mas se eu quiser, ele quer. Porque Deus, ele é submisso a mim. As pessoas, elas não têm entendimento, elas confundem. Tem um homem lá em Ceilândia, que não está mais estudando, já se formou, era amigo da Diene, inclusive, de classe. Em que ele, quando ele começou a aprender os conceitos reformados, em que ele começou a aprender que o homem, ele tem que exercer o seu papel dentro do lar como sacerdote, aquele homem ficou tão encantado que ele gastava parte do dinheiro da aposentadoria dele comprando livros para abençoar outros homens que viessem a aprender as coisas que ele aprendeu. O que aconteceu é que aquele homem foi expulso da igreja. Por quê? Porque as mulheres começaram a ver nas suas casas homens que estavam tentando ser bíblicos. E aí o pastor chamou ele, porque as irmãs fizeram um complô, uma reunião, um conluio, e falaram com o pastor: pastor, você tem que parar com isso, porque os homens estão ouvindo o irmão tal e eles estão deixando de ser submissos a nós. E o pastor ouviu aquilo, pegou aquele homem e expulsou da igreja. Conceito de pecado. Não é uma nem duas mulheres que dentro de um casamento vem reclamar para mim que os homens não agem, mas que quando os homens começam a agir, elas ficam bravas. Não, a rédea é minha. E fica uma luta, entra um conflito. Porque o homem, ele começa a querer realmente fazer o papel dele de homem no casamento, e as mulheres, elas querem que a coisa mantenha, porque elas não entendem o que é errado e o que é certo. Por isso, devemos fixar em nossas mentes que a pecaminosidade de um homem não começa pelo lado de fora. E isso é um conceito muito importante para você. A situação em que você vive não diz quem você é. Ela pode te influenciar, mas não diz quem você é. O pecado, ele não começa por fora, e sim de dentro. Também não resulta de um mau treinamento nos primeiros anos de vida. Coitadinho do Gabriel, desde pequeno ele vê uma coisa errada, então ele tem direito a agir do jeito que ele age, porque ele foi instruído errado. Isso não é justificativo. Não se adquire com maus companhias e maus exemplos, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que se afastar deles, mas não forma você. Não é porque você tem um amigo que gosta de tomar uma pinga que você vai virar um alcoólatra. Não é porque você tem um conhecido que é envolvido com drogas que você vai ser um drogado. E esse conceito de que porque o pai, ele era alcoólatra, o filho também é alcoólatra, não existe isso. Isso é um conceito errado de que um demônio, ele pula de uma família para outra, de uma geração para outra. Isso não existe na palavra, porque o padrão nosso é a Bíblia. Há influência? Sim. Há tristeza? Sim. Há mágoa? Sim. Pessoas que sofrem coisas como essa na infância padecem uma vida de dificuldades. Eu estou ajudando na tradução de um livro de aconselhamento bíblico, não na tradução, da revisão, e lá está aparecendo a história de uma mulher que ela, desde pequena, desde antes de ter 10 anos de idade, ela era violentada pelo pai de uma forma contínua. E aquela menina, dando testemunho, ela falava sobre a tristeza dela, porque ela, que o pai dela, que era o pai sanguíneo, não era padrasto, deveria ser aquele que protege ela, abusava todo dia. E aí o tio descobriu, o irmão dele, e aí o tio também queria tirar a casquinha dele. 10 anos de idade. E aí aquela criança de 10 anos de idade testemunha que o tio era violento e o pai não era. Então ela começou a se entregar para o pai de uma maneira que ele gostava, para ele não entregar para o filho. Olha a situação. E certo dia, a mãe chegou do trabalho e pegou o pai com a filha. Pois ela olhou, fechou a porta e voltou. E nunca se falou nisso. Uma pessoa como essa, ela vai ter uma vida miserável, até que o Senhor a restaure. E tudo que ela viveu não é justificativa. As consequências das coisas que ela fez não é justificativa pelo que ela sofreu. Parece injusto, mas não é. Nós temos o direito de dizer não, que foi o que aquela menina em algum momento da vida dela disse: não, parei. O Evangelho a alcançou, a palavra de Deus a alcançou, e aí você vê a importância da minha vida e da sua vida. Um homem falou do amor de Deus para ela. Você tem essa autoridade no círculo de onde você vive. Pessoas estão sofrendo. Algumas pessoas vão parecer que querem ajuda e não querem. Edilene traz muitas pessoas para mim, para poder ajudar. Algumas vêm, ouvem, ficam. Outros começam, não conseguem, vão embora. O pecado está dentro do seu coração e não é vindo de fora. Não se adquire com más companhias e maus exemplos, conforme alguns crentes dizem. Não. Não trata-se de uma enfermidade de família que herdamos dos nossos primeiros pais. Ou melhor, desculpa. Não. Ele trata-se de uma enfermidade de família que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, com o qual todos nós já nascemos. Nós fomos criados, sim, à imagem de Deus, e inocentes a princípio, nossos pais caíram na justiça original e tornaram-se pecaminosos e corruptos. A partir de Adão e Eva, todo serzinho que nasce, já nasce em pecado. Já nasce com essa concepção original de pecado. Não acho justo, pastor, ouvi essa semana, não acho justo. Se você não acha justo, muda sua vida hoje. Para de mentir. Você tem domínio sobre a sua vida. Por que você continua mentindo? Eu não consigo. Ou seja, mesma coisa. Se pegar você e substituir você, substituir Adão por Paulo, Adão por Cláudio, Adão por Reginaldo, Adão por Sebastião, substituir Eva por qualquer um de vocês, o resultado é o mesmo. O mesmo. Se você hoje não tivesse o pecado original, você ia continuar sendo tendente ao mal e ia fazer as coisas do seu coração, da sua vontade. Exemplo clássico que eu dou em meu passo. Estava eu, Gabriel vai lembrar disso. Eu, Gabriel, Ana, B e a Luísa. E eu estava falando sobre egoísmo. E a Aninha olha para mim e fala assim: eu não sou egoísta. Ficou triste. E eu falei para ela assim: você gosta de sorvete? Ela falou: gosto. Que sorvete você gosta? Flocos. Tinham quatro pessoas? Quantas? Eu falei: se eu colocar três taças, uma com uma bola, duas bolas e três bolas, qual que você pega? Ela olhou para mim e falou assim: eu sou egoísta. É o ser humano. Nós olhamos para os políticos e tacamos pedra. Nós agimos igual se for colocado naquela situação. Nós achamos ruim que eles colocam pessoas da família em cargos lá. Nós vamos fazer a mesma coisa. Dos reis, está lá como senadora. A Ione está desempregada. Você coloca eu ou ela? É a minha índole, é a sua índole. Porque o pecado, ó, está aqui dentro. Romanos 5,12, por favor. Nós vamos ler quatro versículos. Glenda, Romanos 5,12, por favor. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos 5,12.
Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Rosângela, Efésios 2,3. Sebastião, João 3,6. 3:6, meia dúzia.
O que é nascido da carne, carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito.
Reginaldo, Romanos 8:7.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem a verdade pode ser.
Para finalizar, Glenda, Romarcos, Evangelho de Marcos 7:21.
Marcos 7:21.
É.
Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos e os homicídios, os adultérios.
Não é de fora, mas é de dentro. Tudo que tem de ruim vem de dentro, tá? O mais lindo bebê do mundo, que se tornou raio de céu, raio de sol da família, não é como a sua mãe o chama com muito amor de anjinho, mas na verdade ele é um pecadorzinho. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o teu nome, porque podemos, Pai querido, nessa manhã falar um pouco mais sobre a doutrina do pecado. Confessamos, Pai querido, que é melhor e mais gostoso falar de coisas alegres, mas nós precisamos saber o terreno em qual nós estamos andando. Nós precisamos, Pai querido, nos santificar mais e mais, e para isso nós precisamos conhecer as coisas que são erradas na nossa vida. Nos ilumina, Pai, nos dá a direção, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tudo seja para a Tua glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glória a Deus.